África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. A família hoje apresenta várias formas de fragilidade. Fragilidade material, mas também falta de valores sociais. Uma falta que se reflete no dia-a-dia familiar, com consequências nefastas para as crianças e para a sociedade em geral. E não é por nada que o Papa Francisco, ainda neste domingo da Sagrada Família, no âmbito do ano jubilar da Misericórdia, falava da necessidade da peregrinação, não só às portas santas por esse mundo fora, mas também de peregrinação cotidiana no lar doméstico, através da oração em comum, do afeto, da ternura entre os pais e os filhos e entre os próprios esposos, no pedir perdão, num simples obrigado ou pedido de desculpas, como já tem sublinhado em várias outras ocasiões, no não encher as crianças de coisas que não lhes dão felicidade, mas sim no cuidar da sua educação em todos os aspectos, no afeto de que tanto precisam. A falta desses cuidados e atenções refletem-se na maneira de estar de muitas famílias e das crianças hoje em todos os cantos do globo. Desta vez, vamos aqui ver nesta rubrica o caso das famílias num dos bairros problemáticos da cidade da Praia, Cabo Verde, o bairro da Achadinha. Um bairro de que aqui já falamos do ponto de vista dos problemas da saúde com a irmã Antónia Cardoso, espiritana, enfermeira que ali trabalha no centro de saúde. Mas ali encontra-se também a Casa das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, irmãs que também estão presentes em Achadalém, interior da Ilha de Santiago, como já tivemos ocasião de ver, e ainda na Ilha do Fogo. Mas voltemos à Casa das Irmãs no bairro Achadinha, casa que visitamos em junho passado no âmbito do Ano da Vida Consagrada. A irmã Domingas Trindade Tavares Almeida, superiora, apresentou-nos a sua comunidade.
Sou superiora desta comunidade, composta por três irmãs. Isso surgiu na sequência da abertura de uma nova comunidade em Achadalém. Portanto, essa comunidade quase que foi desdobrar para dar origem a uma nova comunidade. Portanto, estamos aqui três irmãs, a irmã Maria Paula, a irmã Maria José e eu. A irmã Maria Paula trabalha no Secretariado Diocesano da Catequese. A irmã Maria José é educadora de infância, trabalha no Jardim do Bairro da Achadinha, o Jardim Nosso. O Jardim Amor é Vida, que acolhe crianças deste meio que é tão desfavorecido, crianças filhas de pais toxicodependentes, alcoólatras, famílias assim desestruturadas. Este jardim foi criado com esse fim, porque na altura, há cerca de 20 anos, quando foi aberta esta comunidade, notou-se que neste meio havia muita violência contra a criança. Por tudo e por nada, as crianças eram espancadas. Há muita desvinculação. Portanto, viu-se realmente que era preciso fazer um trabalho com os pais, mas também criar um espaço alternativo de acolhimento às crianças e garantir-lhes uma educação diferente em termos de integração.
Juntamente com a irmã Maria José, visitamos o Jardim Amor é Vida, onde ela coordena e se ocupa da educação de 31 crianças. Ela estava à frente desse jardim havia 7 meses, vinda do Fogo, onde trabalhara por muitos anos numa creche. O processo de inserção em Santiago, que é todavia a sua ilha natal, não foi fácil.
A minha experiência aqui não foi muito boa. Porque, pronto, estava habituada à Ilha do Fogo, é diferente daqui.
Quais são as diferenças entre aqui e o Fogo?
A primeira diferença é as pessoas de Fogo são mais calmas e o ambiente é diferente daqui da Achadinha, como a irmã Domingas já explicou, do ambiente daqui, porque as crianças aqui são... E foi essa a minha dificuldade, porque trabalhei na creche, os bebês são diferentes dos jardins infantis. A experiência foi totalmente diferente, mas estou a gostar e cheguei aqui, tinha 24 crianças, agora são 31 crianças. Desistiram dois ultimamente por causa dos pais.
Os pais não queriam que estivessem no jardim?
Não, e houve a separação dos pais, então a mãe teve os dois casos.
E trabalhar com as crianças é uma maneira de fazer também vir os pais, dialoga com os pais, ver que sentem nisso, uma maneira também deles melhorar.
Como eu disse, aqui é mais difícil porque às vezes tem padrinhos, arranjamos padrinhos para as crianças irem ao jardim e os padrinhos pagam. E a mãe, às vezes, nem sequer arranja a criança para ir ao jardim. Tenho que ir buscá-las a casa, até às vezes nas festas, porque sabe que tem que dar qualquer contribuição, até de uma pequena multa de um bolinho, já faz com que a criança já não participe, que eu tenho que sair para ir à procura das crianças. Isso é uma coisa mais que dificulta o nosso trabalho, porque, além de somos poucas, temos que ir ao encontro dos pais ou das crianças. Melhorando, talvez já estou mais apta a essa situação.
Portanto, mulheres e homens irresponsáveis, conseguem trabalhar mais com os homens ou com as mulheres?
Acho que eu consigo trabalhar melhor com os homens do que com as mães. Mas,
por quê?
Às vezes, através das crianças, chego aos pais. E também, quando chego aos pais, aos homens, é uma maneira de chegar às mulheres. Porque,
normalmente é o contrário, não é?
Sim, normalmente. Aqui na praia é essa realidade que eu cheguei. Mas na Ilha do Fogo foi ao contrário. Mais mães que pais.
Como é que se explica que aqui sejam maioritariamente os pais, o pai, o homem?
O homem, porque nesse meio encontro mais os homens na rua. E através das crianças dizem, olha o meu pai. Então é através da criança que eu vou chegar ao pai. Então chama o teu pai. Às vezes estão embriagados e chamo, falo com eles. E às vezes mando as crianças para a sala com a outra que está comigo. E pronto, falo com o pai. E tens que vir ao jardim e ver os filhos. E assim, outro tem dois, outro tem... Já tem um que tem três filhos no jardim. E através das crianças vou chegando ao pai e através do pai às vezes chego à mãe e nem sempre é possível porque não vivem juntos. Tenho quatro pais que vivem juntos, mas não tenho nenhum casal mesmo.
Nessas 31 crianças, só quatro que vivem juntos?
Sim, vivem juntos.
E tem casos em que tem tido êxito, que a situação se transformou positivamente?
Estou a tentar, ainda não êxito, ainda não tenho, não. Estou a tentar e ver a maneira que vou chegar a eles para ver como ajudá-los. O nosso carisma, como a irmã já disse, é trabalhar com a família em todos os níveis, principalmente desde o jardim, que conciliamos a catequese e a cultura também.
O trabalho das Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus no bairro Achadinha da Cidade da Praia não se limita, todavia, unicamente ao Jardim de Infância. É muito mais abrangente, explica ainda a irmã Domingas Tavares Almeida.
Portanto, nesta comunidade nós fazemos um pouco de tudo. Trabalhamos, portanto, nós Irmãs Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. Portanto, o carisma da congregação é a reparação. Para além da adoração eucarística, que é o centro, né, de toda a nossa vida, a expressão desse carisma é a evangelização através da catequese. Trabalhamos o nosso tempo, a maior parte do nosso tempo é investido na formação dos catequistas, na organização das catequeses, quer a nível da diocese, mas sobretudo nas paróquias onde estamos. Por isso, essa comunidade tem mensalmente, tem volta de 100 catequistas, né, sob a responsabilidade desta comunidade. Temos encontros mensais, também acompanhamento do funcionamento da catequese, assim, no seu espaço micro. Fazemos, para além também, de outros grupos de leigos, jovens e crianças, que estão ligados a esta congregação, que reúnem connosco nesta casa, assim, os leigos, tanto... acompanham-nos, quer jovens, quer adultos, quer crianças, estão aqui conosco. Nosso tanto trabalho assim mais à volta do próprio carisma em si. Eles têm um papel muito importante do ponto de vista da catequese, porque uma das tarefas deles é realmente evitar que as crianças estejam fora da catequese. né, acompanhar as famílias, fazê-los sentir essa importância de trazer as crianças para a catequese, integrá-los na escola e no jardim, e evitar assim que a criança fique entregue a si mesma, sem controle de ninguém. Grande parte dos pais vão trabalhar, outros dos pais também estão numa situação de dependência ou de degradação que, pronto, de alguma maneira não conseguem dar conta do recado em matéria de educação dos filhos, e tentamos assim sensibilizar esses leigos para esse trabalho no terreno.
O que é que determina essa situação aqui neste bairro?
Este bairro, já de si, é um bairro com a sua particularidade, porque é um bairro que cresceu assim à volta tanto do grande centro urbano, que é a cidade da Praia, mas que no passado as construções clandestinas, tanto dava-se um bocadinho, as pessoas faziam e desfaziam como bem entendiam, e depois com o fenómeno do tráfico de drogas, também o fenómeno da desestruturação familiar, a situação complicou-se, atendendo também que aqui em Cabo Verde temos um outro problema, que é a paternidade, né? E também podemos falar da maternidade irresponsável, né? Portanto, isso acabou de alguma maneira por uma zona que tem muitos becos, muitas esquinas, etc. É um esconderijo favorável para tanto esses grupos assim que, né, refugiam numa subcultura, se assim podemos dizer, acabam de alguma maneira por arranjar uma forma muito própria de estar na vida, a maneira deles, e que exige, evidentemente, de nós, missionários, um trabalho no terreno, às vezes em zonas que a gente sente que é de risco, que é de muita, né, fragilidade. Por exemplo, daqui da nossa comunidade para chegar ao jardim, se nós formos aqui, tanto pelo caminho que aparentemente, né, é mais perto, e na realidade é mesmo, quer dizer, encontramos muita miséria, muita degradação, e que muitas vezes, às vezes para evitar, né, as pessoas circulam pela via principal, né, para colmatar a situação, mas se entrarmos aqui por esse bairro dentro, a degradação ressalta à vista.
Diz que a congregação, portanto, esta comunidade de religiosos está aqui há 20 anos, não é? Sim. A situação mudou um pouco, melhorou?
Melhorou positivamente, porque as pessoas também, houve todo um trabalho educativo com as famílias. Nós apelamos muitas vezes às próprias associações, às organizações, às ONGs, para a formação das famílias, mas mesmo a nível das paróquias, né? Na altura, principalmente, era uma única paróquia, a paróquia de Nossa Senhora da Graça, houve bastante investimento no sentido dos grupos paroquiais, quer a Legião de Maria, quer o grupo dos leigos missionários, que estão ligados à nossa congregação, quer o apostolado da oração, quer os próprios catequistas, a fazer esse trabalho de terreno, no sentido de consciencializar a família a ter uma outra postura perante a vida. Sobretudo quando o fenómeno do tráfico de droga começou, de alguma maneira, a tornar assim preocupante, né?
É aqui que ouvi, não sei se é aqui que, enfim, os religiosos ou alguém da igreja conseguiu fazer reconciliar alguns grupos rivais.
Neste bairro, sim, mas sobretudo no bairro da Chada Santo António, o padre Constantina fez esse trabalho, e também na Chada Grande o padre João Augusto fez também um pouco esse trabalho. Quer dizer, vai-se tentando. Temos aqui uma irmã nossa que neste momento está na Ilha do Fogo, que é a irmã Hermínia. Uma irmã bastante destemida para entrar no meio dessas, tanto dessas vulnerabilidades, e conversar com esses grupos. E ela é muito, presta muita atenção aos pobres, aos mais vulneráveis. E também, pronto, todo, virar ela, né? Uhum. Favorecia isso, facilitava. Nós sentimos essa falta.
E, de forma geral, a vossa presença e ação é bem aceite, mesmo os delinquentes, entre aspas, deixam-vos tranquilas?
Eu, uma vez, digo, eu acredito, sim, que a nossa presença aqui é muito bem-vinda. Eu estou na função pública, eu sou assistente social de formação, evidentemente, o meu tempo está, de alguma maneira, repartida, né, entre o Instituto Cabo Verdiano da Criança e da Adolescente e também o Liceu, né, Constantino Semedo, onde eu trabalho com alunos do terceiro ciclo. E no lidar do dia-a-dia com essa camada infanto-juvenil, acaba de alguma maneira por ver a qualidade da família que está por detrás, também o vazio educativo que está por detrás, uma nova forma de vida que os próprios jovens acabam por arranjar. Né? Pelo que eu digo, vejo no espaço onde trabalho, mas digo também mesmo neste meio, a presença das religiosas é muito bem vista aqui em Cabo Verde e muito respeitada. Uma vez aconteceu um episódio aqui nesta casa muito interessante, que foi assim, para mim foi surpreendente. Tínhamos excesso de vasos de planta lá no terraço, estávamos a ver o teto a dar assim algumas fissuras, já era preciso tirar algumas plantas e levar para o polo pastoral. De repente eu vi um bando de crianças aqui à porta, assim com um ar assim muito estranho. Disse, mas o que é que está a passar? O que é que vocês estão tristes? Vão brincar. Eu disse-me assim, tia, não queremos ir brincar, estamos aqui para ver. Mas então vocês vão-se embora? Disse, ir embora para onde? Ah, disse-me uma outra criança, o Patrick, já disse que já se construíram umas casas lá no Palmarejo, que é um bairro nobre, e que as irmãs vão para lá e nós vamos ficar aqui sozinhos. Então eu tive que desmontar aquilo tudo. Eu disse, não, meu filho, não, as irmãs não vão a parte nenhuma. Então por que estão a tirar as plantas? Já estão a tirar tudo para fora, então nós, as irmãs, não se vão embora. Né? Talvez mais, há um reconhecimento silencioso das pessoas. Nós aqui, digo, eu e as minhas irmãs aqui, eu sinto que as pessoas nos respeitam, apesar de toda a fragilidade deles. Às vezes, vem quando batem à porta, vêm pedir conselhos, às vezes vêm pedir comida, etc. Mas vêm, mas qualquer coisa, que nada toque nas irmãs. Né? E às vezes até a gente vê aqui, à nossa frente, vê um grande mercado de drogas. A polícia desativou isso. À frente da nossa porta, víamos essa fragilidade. E então havia um senhor também dependente de droga, ele disse, irmã, eu já avisei essa gente à volta aqui que ninguém se meta com as irmãs. As irmãs podem entrar e sair, vão à vossa missa, nem nas irmãs, nem nos vossos bens, ninguém vai... A irmã pode estar tranquila, eu disse, grande aviso.
E não disse, não toque nas outras pessoas também.
Aproveitei. Não é só as irmãs que merecem ser respeitadas, né? O comum das pessoas, porque realmente o que está a passar aqui é a nossa frente. Mas ali com o trabalho da polícia, com algumas denúncias, assim muito discretamente, o mesmo trabalho com essas pessoas, esse mercado foi desativado. Há dias parece que voltou ali uma coisinha ali, mas vamos lá ver o trabalho que é preciso voltar a fazer de novo, que de vez em quando aparecem aqui umas caras muito estranhas e um comportamento assim.
Quando conversamos com a irmã Domingas, no mês de junho, estava ainda em preparação o sínodo ordinário dos bispos sobre a família. As expectativas para essa congregação, atenta às situações familiares, era de ter novas ferramentas para esse trabalho em todos os quadrantes. Irmã Domingas.
Temos que trabalhar a família em todos os quadrantes, né? Portanto, há muito tipo de pobreza à volta das famílias. Estamos a falar da fragilidade económica, social das famílias aqui no bairro da Chadinha. Mas temos família com pobreza relacional, né? Pobreza moral, né? Pobreza nos critérios educativos para orientar os filhos, que são famílias que, sei lá, é o doutor fulano e tal, a doutora fulano e tal, mas que a vira dentro de casa, né? E que vimos ali adolescentes ou jovens que, a partir, não têm necessidade, aparentemente não tinha necessidade nenhuma de estar mergulhado no mundo da criminalidade, ou do consumo de drogas, ou no tráfico, etc. Mas estão lá, o que é que está a faltar por detrás? Quer dizer, pais que ocupam-se demasiado, de manhã à noite, estão fora de casa, são os filhos de bugigangas, mas não têm tempo para dar aos filhos, ou são, depois do trabalho que têm, são professores universitários, ou andam a estudar. Quer dizer, há uma desatenção com a vida de casa, e ao mesmo tempo também as novas tecnologias de informação e de comunicação vieram de alguma maneira também dificultar a vida familiar. Né? Está um no telemóvel, outro está no Facebook, outro está na televisão, outro está a não sei quando. Quer dizer, é uma solidão acompanhada. Está muita gente em casa, mas depois na prática cada um por si, Deus por todos. Portanto, há que se investir no trabalhar a família, tanto no seu todo. Claro que as famílias mais vulneráveis merecem uma atenção muito particular, do meu ponto de vista, mas, quer dizer, trabalhar outras vulnerabilidades a outros níveis. Famílias que, tanto que o problema não é material nem económico, mas que, em termo de critério para a educação dos filhos, de vida cristã, de vida moral, né, sobretudo trabalhar o caráter, a capacidade do perdão, da reconciliação, que são valores fundamentais para o equilíbrio da vida pessoal e familiar e que...
É, o vosso trabalho é reconstruir esse tecido social.
Reconstruir, a reparação é exatamente isso, né? Vimos muito poucas, né, para os desafios que temos à frente. Há dias realizamos, na abertura do mês do Sagrado Coração de Jesus, realizamos uma conferência, evidentemente, né, subordinada ao tema Sagrado Coração de Jesus, fonte de paz, paz de unidade e de reconciliação familiar. Grande parte das famílias deste bairro, né, evidentemente dessas famílias deste bairro, tomaram parte nessa palestra. Também pouco tempo antes já se tinha, portanto, o Secretariado Diocesano da Família veio cá pedir o nosso contributo para a organização de um outro momento formativo das famílias. Quer dizer, temos que fazer a nossa parte e apelar às outras instituições, sejam elas públicas ou privadas, né? Evidentemente
trabalham
também
em parceria.
Para trabalhar em parceria, porque esse trabalho de rede tem que ser, essa rede quanto mais estreita, melhor, né? Essa questão de responsabilização, né, parental é extremamente importante, porque, como disse há bocadinho, há muita paternidade e maternidade irresponsável, né? Portanto, encontramos num agregado familiar, os irmãos, são quatro ou cinco irmãos, cada criança tem o seu pai. Outras vezes, evidentemente, está lá, dizendo, o pai tem uma mulher aqui, tem outra acolá, e mais não sei quanto. E, quer dizer, essas fragilidades têm, né, deixado as suas consequências muito nefastas.
E as dificuldades que vocês encontram é só de serem poucas para esse grande trabalho ou há outras dificuldades?
Quer dizer, os meios também não abundam por essas bandas. Há trabalhos que a gente fica assim um bocado, né? Nós não podemos garantir cestas básicas às famílias que vimos, por exemplo, que têm necessidade. Não podemos garantir, assim, a formação, que muitas dessas mães, mulheres, né, chefes que chefiam as suas famílias. Quer dizer, se tivermos aqui um centro de costura, de bordados, de renda, de culinária, de manipulação de alimento, de conservas, etc., etc., quer dizer, era uma ocupação para essas pessoas, né? É uma aprendizagem, estão ali sentadas a olhar para o vazio, conversam, vão traficando as suas droguinhas, e mas não sei quanto, e tal, está ali, o estado não dá trabalho, não temos, outros mesmo que chegam a dizer, né? Não saber, mas estou na droga, estou a traficar, porque eu não tenho trabalho, não tenho mais nada, eu tenho que comer, tenho que dar de comer aos meus filhos, quer dizer, fazer todo esse trabalho de reconstrução, de desconstrução e não ter alternativa para dar às pessoas, para nós é uma frustração muito grande, é uma preocupação mesmo, né? Porque não, meios não temos, a área social não funciona sem meios concretos. Né?
Vão deixando nas mãos de Deus.
É, temos que deixar nas mãos de Deus aquilo que humanamente não conseguimos fazer. Apelar, portanto, às instituições, né, do Estado, apelar ao governo, na medida do possível, mas sabe também que isso de política é assim, né? Quando estão a aproximar as campanhas eleitorais, evidentemente dá-se aquela, né, é quase que usar as pessoas para o fim que se pretende. Depois das campanhas, né, todos os cortes são dados na área social. Nós, assistentes sociais, debatemos muito com essa realidade. Evidentemente é uma contradição enorme, né, que a área que deveria ter maior investimento, né, dentro da saúde, da educação e a área social em si, né? Mas, infelizmente, é ali que se vai dar o grande corte, né? E a gente fica assim, de pés e mãos a ter, tecnicamente sabe o que é preciso fazer, né? Cientificamente sabes o que é preciso fazer, né? Humanamente sabes o que é preciso saber. Onde são os meios? Temos casas, agregados que vivem em casas sobrelotadas, né? 10, 15 pessoas no mesmo espaço, acaso com uma única divisão. Quer dizer, ali há todo tipo de misérias cruzadas, né? Porque não tem meios, não tem mais, não sei como, vai ver o teto a cair, não pode fazer nada, não há dinheiro, né?